200 milhões, 300 milhões de reais em rendas não tributadas.
O relator garante que o projeto vai gerar uma redução de carga tributária, apesar da resistência de alguns setores. Celso Sabino afirma que agora o objetivo é esclarecer dúvidas por parte das empresas.
A guerra agora é em relação à informação. Estão fazendo muitos cálculos equivocados, cálculos errados, tem demandado muito tempo desse relator. Eu tenho feito cálculos, inclusive, de forma prática, usando casos reais, casos concretos de empresas, de vários segmentos, e demonstrando para cada uma dessas empresas a forte redução de carga tributária que vai acontecer, não só para os segmentos, para empresas individuais.
Por se tratar de um projeto de lei, a proposta que altera regras do imposto de renda precisa de maioria simples, 257 votos no plenário da Câmara, para ser aprovada. O relator afirma ter votos de sobra para que o texto passe. Esta seria uma das etapas da reforma tributária, que na Câmara também tem o texto que unifica tributos federais como o PIS e a COFINS. De Brasília, Levi Guimarães.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4h02, excelente tarde para você, é terça-feira, 9 de agosto de 2021, dia 10, perdão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. E a terça-feira muito, muito bonita na capital paulista, como vocês podem perceber a nossa imagem aqui da Avenida Paulista, uma das principais de São Paulo, faz 27 graus neste momento. E para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques deste dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid-19, houve coronel citado como elo da DAVAT com o governo. Elcio Bruno de Almeida é presidente de ONG Instituto Força Brasil e citado como responsável por abrir as portas do Ministério da Saúde para supostos vendedores de vacina. Em dia de votação do voto impresso, Marinha faz desfile de tanques de guerra no Planalto. Congresso analisa hoje a implementação da medida que é bandeira do governo Bolsonaro. A inflação avança para 0,96% em julho, a maior variação para o mês em 19 anos. O custo da energia elétrica aumentou 7,88% e foi o item que mais impactou na inflação do mês. Ministério da Saúde envia 50 mil doses da Pfizer a São Paulo. Um total de 228 mil vacinas deve chegar ao estado até o fim da semana. Governador de Nova York renuncia após escândalo. Andrew Cuomo deixou o cargo depois de acusações de assédio sexual. São 4h04, a CPI da Covid ouve o coronel citado como elo da DAVAT com o governo. Elcio Bruno de Almeida, presidente de ONG Instituto Força Brasil, e é citado como responsável por abrir as portas do Ministério da Saúde para supostos vendedores de vacina. E é para lá que a gente vai agora para o Senado acompanhar essa sessão.
Brasil, seja para servir de intermediário a outra empresa.
Quem fala neste momento é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
Tá Talvez essa pergunta aqui seja mais objetiva e não, de alguma forma, não, o senhor possa me responder. O senhor participou de alguma atividade no Palácio do Planalto, particularmente com o programa Pátria Voluntária?
Não.
O senhor já havia trabalhado com o ex-ministro Pazuello?
Não.
Segundo essa mesma reportagem que eu citei, do dia 7 de julho, o senhor teria como seu primeiro projeto desenvolver um aplicativo de teleconsulta e diagnóstico imediato pelo médico para oferecer o tratamento preventivo aos primeiros sintomas da Covid. Isso chegou a ser feito? Tinha acompanhamento de médicos com experiência nesse tipo de tratamento? Como é que funcionava isso?
Não necessariamente o tratamento preventivo, mas um diagnóstico que pudesse orientar o paciente, no caso, a receber a prescrição médica e, assim, evitar que ele fosse até a instalação de saúde e, eventualmente, passasse por um ambiente de contaminação quando nem sempre ele poderia já estar infectado.
Esse aplicativo propiciava um atendimento personalizado por um médico que estudou o assunto para prescrever qualquer tipo de tratamento?
Sem dúvida. O médico era essencial nesse diagnóstico.
Que médicos foram consultados com relação a isso?
Isso aí foi uma visualização geral, nenhum médico em especificamente.
O senhor Cristiano apresentou o Instituto Força Brasil como intermediário para negociar vacinas com o Ministério da Saúde. O senhor tinha oficialmente autorização do Ministério da Saúde para negociar vacinas? Se não tinha, por que o fez?
Sobre esse ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
Tá. O senhor não sabia que a Davat não tinha o cadastro na Anvisa e que a AstraZeneca já estava em avançados contatos com o governo via Fiocruz?
Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
O senhor, por formação, tem vasta experiência gerencial e profissional. O senhor não percebeu que essa transação proposta pelo senhor Cristiano, Dominguete e os demais envolvidos era fundamentalmente impossível de ocorrer, ou seja, adquirir 400 milhões de doses de vacina num contexto pandêmico internacional de extrema dificuldade para adquirir qualquer vacina?
Senador, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
O senhor não tinha conhecimento de que naquele momento a União Europeia havia, naquele momento, proibido a venda da AstraZeneca e de que havia escassez de vacinas no mundo? Como poderia existir 400 milhões de vacinas para intermediários como estes que o senhor apresentou ao Ministério da Saúde? Eu já emendo outra pergunta. Por que o senhor, para proteger o Brasil de aventureiros, como militar da reserva e experiente, não encerrou este assunto quando chegou ao senhor por absoluta falta de condições para prosperar?
Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio, senador.
Tudo bem, eu já quero me encerrar aqui pro... Não tenho perguntas, vou até fazer agora apenas uma contextualização com relação ao que o Brasil hoje, nesse momento, está debatendo na Câmara dos Deputados. Muito importante a gente não misturar as coisas. Está um momento de extrema polarização no país. Isso é verdade. Mas as pautas não são pertencentes ao agente A, ao agente B. As pautas que estão hoje, como, por exemplo, o voto auditável, são pautas da sociedade. É um ledo engano quem diz que isso é uma meia dúzia de pessoas. Não é verdade. Os parlamentares que conversam com as pessoas nas ruas, nas feiras, nas cidades, veem um crescente e legítimo pedido da população para mais transparência, mais segurança. A pergunta não é por que disso, é por que não fazer. Se isso de alguma forma pode dar mais tranquilidade para que as pessoas exerçam esse grande valor da democracia, esse pilar, na verdade, que é o voto, por que não fazer? Então essa discussão está acontecendo agora na Câmara dos Deputados. Muito importante que de forma pacífica e respeitosa a população brasileira se manifeste, porque esse é um assunto do Congresso Nacional, não é um assunto de Palácio do Planalto, não é um assunto de judiciário. Eu acredito que o debate tem que ser feito aqui e tem que ser votado aqui, em respeito a essas pessoas. Não obstante, a invasão de competências, que eu repito, é lamentável, que ocorreu de um poder sobre outro, no caso, o TSE, que o seu presidente se reuniu com lideranças partidárias. Olha a que ponto nós chegamos no Brasil.
Está acabando, né?
Uma militância, um ativismo político que não deveria acontecer numa instituição responsável pelas eleições. Então é muito importante. Nesse momento, os olhos do país estão voltados para a Câmara dos Deputados, para essa votação importante, que não é de ser contra ou a favor de governo. É uma pauta legítima, inclusive, que foi abraçada durante décadas por muitos partidos políticos que agora, por uma questão pessoal, estão simplesmente voltando atrás. Então, eu quero encerrar a minha participação, senador Randolph, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, senador Girão.
Senhor presidente.
Depois a gente pede o próximo senador Rogério Carvalho, na sequência, senadora Soraya e senador Exalci. O depoente pede 5 minutos só para ir ao toalete, para a excelência fique
enquanto,
à vontade.
Enquanto o depoente vai, eu queria...
Pois não.
Já que ele vai ao toalete, eu queria aproveitar para... Só para transmitir aqui uma mensagem que eu recebi... De um professor.
Neste momento, o depoente, o coronel Elcio Bruno de Almeida, deixou o momento a sessão para usar o toalete. Daqui a pouquinho ele volta e a gente volta a transmitir ao vivo a CPI da Covid desta terça-feira. São 4 horas e 12 minutos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautou para hoje também a votação da PEC do voto impresso no plenário da Casa. Levi Guimarães está ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho eu volto, chamo o Levi Guimarães, assim que a gente conseguir conectar com ele, vamos voltar a acompanhar a CPI. Vamos lá, para Brasília, no Senado.
Lavam às custas do erário sua impotência materializada em tanques de guerra e outras armas móveis de alto poder de destruição.
Nesse momento vocês acompanham a fala do senador Rogério Carvalho sobre o desfile que teve hoje de manhã no Palácio do Planalto dos tanques militares.
Trompete, fazendo soar a melodia do jingle de Lula. Há muito símbolo aí. Num país com quase 600 mil mortos por asfixia devido à necrogestão de Bolsonaro, Fabiano fez explodir dos pulmões uma música de afronta. Pouco importa o que você pensa de Lula, ele é o pavor de Bolsonaro. O metal do trompete cortou como faca quente as engrenagens do medo. Não me refiro ao medo que Bolsonaro pensa que faz, mas ao medo que ele sente. Fabiano foi preso. Acossado como vermes que são, a defesa do verme é se enrolar e recrudescer em suas máquinas de violência e intimidação. Eles foram intimidados pelas notas de uma melodia, atormentados por uma memória, derrotados pelo poder de uma canção. Quem é verdadeiramente Quem é a verdadeira máquina de guerra? Pergunta Isaac Souza, professor de História do Estado do Piauí. Portanto, fica aqui uma reflexão sobre por que prender um trompetista que tocava uma canção diante de uma máquina de guerra? Quem é a verdadeira máquina de guerra e quem de fato está com medo? Bolsonaro é que é o grande medroso. Agora que voltou o depoente, senhor presidente, muito obrigado. Eu queria aqui, primeiro, com todo respeito ao tenente-coronel Elcio Bruno, quando os depoentes vêm aqui nesta CPI e não revelam ou tentam esconder os fatos acontecidos, eu acabo tentando mostrar de alguma forma e às vezes causando constrangimento, e não é essa a minha intenção, mas não posso me esquivar em dizer que na minha terra, lá em Lagarto, no Nordeste do Brasil, pessoas que escondem ou que contam, que se escondem atrás de uma palavra bonita chamada narrativa, lá são chamados de loroteiros ou pessoas loroteiras. São pessoas que falam lorota. Lorota são histórias mal contadas ou mentiras. Exatamente o que a gente tem visto de forma sistemática nesta CPI. Muitos loroteiros que vêm aqui com suas narrativas para tentar ludibriar a inteligência de quem está do lado de cada bancada, tentando esclarecer para o Brasil tudo que aconteceu ao longo desta pandemia. E tem aqui narrativas que tentam desqualificar, inclusive, os resultados que essa própria CPI já produziu. Essa CPI já produziu, por exemplo, a interrupção da compra da Davat, da vacina, da dita vacina AstraZeneca, através da Davat, que nós estamos aqui vendo a mobilização que foi de pessoas com relações pessoais, históricas, influenciando para colocar um bando de trambiqueiros de frente com o Estado brasileiro para vender o que não tinha. Isso não é narrativa. Isso são fatos.
Ao longo da nossa programação, a gente volta com mais informações da CPI da Covid, mas a gente continua assim em Brasília. Dessa vez o assunto é a Câmara dos Deputados, porque o presidente da casa, Arthur Lira, previu para hoje a votação aí da PEC do voto impresso. O repórter Levi Guimarães está ao vivo com a gente, traz todos os detalhes agora. E aí, Levi, depois daquele desfile, né, dos tanques militares, Arthur Lira chegou a cogitar também adiar essa votação da PEC do voto impresso. Vai acontecer de fato hoje ou não? Você já tem essa informação? Boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Vai ter hoje, sim, a votação da PEC do voto impresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou agora há pouco aqui na Câmara dos Deputados. Ele ainda estava, até minutos atrás, na residência oficial. E ele confirmou que tem, sim, clima para votar. Ele que, nos últimos dias, recebeu pressões de diferentes lados. Deputados da oposição e mesmo deputados de centro, ali, que são contrários à PEC do voto impresso, querendo antecipar essa votação, e deputados favoráveis à proposta, querendo que ela fosse votada um pouco mais para o final da semana, talvez na quinta-feira, talvez para ter um pouco mais de tempo para construir um acordo que fosse possível aprovar um texto, pelo menos um meio termo, mesmo que não fosse possível que 100% das urnas tivesse a impressora para registrar o voto depositado na urna eletrônica, mas pelo menos uma parte dessas impressoras tivesse esse recurso. Mas isso acabou não sendo possível para os governistas, até porque o presidente da casa, Arthur Lira, ele quer terminar logo essa discussão. Ele tem dito que o voto impresso tem tomado o lugar de pautas prioritárias como as reformas, a pauta econômica, também a questão ambiental, que ele disse que vai ser uma prioridade aqui para esse segundo semestre na Câmara. Portanto, os deputados ainda não começaram a votar essa PEC. Antes, eles estão votando uma medida provisória e, assim que terminar de votar essa medida provisória, começa a votação da proposta de emenda à Constituição que institui o voto impresso. Lembrando que justamente por ser uma PEC, ela precisa de 308 votos para ser aprovada em dois turnos e, independente de ser aprovada ou rejeitada, a votação vai ter dois turnos, porque mesmo se ela for rejeitada em primeiro turno, você precisa fazer também uma outra votação para confirmar essa rejeição da PEC. E a tendência é essa mesmo, Kalina. A tendência é que essa PEC seja rejeitada, não só a oposição, mas boa parte ali dos partidos de centro, mais de 15 legendas já se posicionaram contra essa PEC do voto impresso. O presidente da casa quer logo enterrar essa discussão e partir para outras pautas. E ele acredita que, pelo menos em primeiro turno, vai dar para votar hoje. O segundo turno vai depender ali do clima da casa, também de um acordo entre os líderes, mas, pelo menos em primeiro turno, segundo Arthur Lira, a PEC do voto impresso deve ser votada hoje aqui na Câmara dos Deputados.
Levi Guimarães continua de plantão lá por Brasília e qualquer novidade volta a nos chamar. Valeu, Levi, boa tarde para você. E sobre o assunto, a gente conversa com o deputado Biratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde aos assistentes da Jovem Pan, ouvintes da Jovem Pan. Eu estou aqui em Brasília prestes a ingressar uma reunião com o ministro de Minas e Energia, mas acompanhando o cenário que deve indicar a votação da PEC 135, a PEC do voto impresso, do voto auditável, que foi submetida na semana passada à votação na comissão especial e hoje irá ao plenário, lembrando que no plenário não há possibilidade dos partidos tirarem, movimentarem os deputados e evitando com que eles votem, algo que aconteceu lá na comissão especial. Na comissão especial, inúmeros deputados que tinham se manifestado favoravelmente aos termos da PEC 135 foram retirados da comissão. No plenário não tem essa possibilidade. Aliás, a votação no plenário, inclusive, é nominal. Não pode ser, proposta de emenda à Constituição não pode ser votada de forma simbólica. Então, estamos acompanhando e, inclusive, otimistas de que a PEC 135 pode ser votada e aprovada hoje, sim, porque desde a semana passada estamos fazendo uma campanha de esclarecimento, dizendo que, primeiro, não é o retorno do voto em papel, como tem dito, não. Nós continuaremos com as urnas eletrônicas, apenas teremos uma impressão, um extrato fornecido pela própria urna, depois de confirmada a indicação de voto, e esse extrato sendo colocado numa urna na própria cabine de votação. Então, com esse esclarecimento que nós temos feito a vários deputados, já é possível ver uma substancial modificação do cenário político aqui na Câmara dos Deputados, o que pode indicar que o voto impresso, nos termos da proposta original da deputada federal Bia Kicis, nós não votaremos aqui o substitutivo do deputado Felipe Barros. É a proposta original, nos termos da proposição da deputada federal Bia Kicis, e essa proposta pode sim atingir 308 votos, fazendo com que a Câmara dê uma sinalização muito positiva,
deputado,
no sentido de termos transparência no sistema de votação eletrônica no Brasil.
Deputado, eu sei que o senhor está aí cheio de tarefas, né? Daqui a pouquinho vai entrar em uma sessão também, mas eu queria saber, a expectativa do senhor é uma expectativa positiva de que essa PEC possa ser aprovada de fato em plenário, mas caso seja rejeitada, deputado, a ala do governo vai continuar se articulando na defesa da medida ou tentar outra medida, outra PEC? Não sei se possível.
Veja, alguns têm dito que a proposta de emenda à Constituição número 135 é uma medida governamental, e não é. Né? É uma proposta de autoria de uma deputada federal, que é da base do governo. A deputada Bia Kicis é da base do governo, mas ela não é o governo. O governo é o presidente da República e seus ministros. E a Bia Kicis, quando apresentou a proposta, contou com 216 apoiamentos, ou seja, 216 deputados federais assinaram a proposta para que ela tivesse vida. Então, o presidente Bolsonaro, obviamente, é favorável, tem se manifestado favoravelmente ao mérito da matéria, mas ele apenas tem dado sua opinião. O voto impresso não é uma questão governamental, é uma questão que é de interesse nacional, uma questão que a sociedade brasileira vem pautado em inúmeros fóruns de discussão, porque, afinal de contas, estamos tentando colocar transparência num sistema que hoje não é transparente. E temos dito a alguns deputados federais, indecisos ainda, que nenhum deputado, nenhum senador, nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum prefeito, nenhum governador sofrerá qualquer tipo de prejuízo com a aprovação da PEC 135. Ao contrário, só ganharão tendo mais capacidade de transparência, mais rigidez e idoneidade no resultado das eleições.
Muito bem, deputado. Agradeço a rápida entrevista. Boa sorte para o senhor e todos os outros deputados. Boa semana também. Obrigada, viu?
Muito obrigado.
São 4 horas e 25 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanha a seguir o programa Liderança e Inovação. Até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan News.
A comissão especial aprovou por 22 votos a 11 a PEC 125 de 2011 da relatora deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Os deputados concordaram com o destaque do PCdoB, que retira do texto a previsão de adoção do distritão misto como sistema eleitoral definitivo a partir de 2024. A questão foi apontada pela deputada Perpétua Almeida.
Nós achamos que essa é uma situação de ainda muita dúvida entre parlamentares e até no próprio eleitor. Então nós pedimos a supressão deste item do relatório.
Assim, o texto prevê o modelo distritão puro, com eleição do mais votado para os cargos de deputados federais e estaduais já em 2022. A deputada Renata Abreu fez a defesa de seu relatório.
A lógica acaba com o puxador de voto, que se elege na vaga do distritão e desconta o voto da proporcional. Então, é uma mescla dos dois. Em estados onde você tem um puxador de voto, mas não tem uma chapa, foca para eleger o distritão. Nos estados onde você não tem um puxador de voto, mas você tem uma chapinha, se elege pelo proporcional. Então, foi uma proposta que foi apresentada, foi acolhida como sistema definitivo.
Ivan Valente, do PSOL paulista, criticou a PEC e diz que é a negação da política.
Esse distritão foi tirado do baú. É evidente que isso aqui é a negação da política, é a negação dos partidos, dos programas, das ideologias, entende? Esse distritão, ele vem para atacar os partidos que são programáticos, ele destrói a ideia de coletivo, de unidade partidária, de fidelidade partidária.
O relatório aprovado também prevê a volta das coligações partidárias e a adoção do chamado voto preferencial para presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2024.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Muito Muito bem, estamos começando mais um Liderança e Inovação e é sempre um privilégio essas conversas que a gente tem aqui, né, no Grupo Jovem Pan. O espírito do programa, aquilo que a gente sempre comenta, o espírito é inspirar, né, inspirar as pessoas com ideias inovadoras, com conceitos disruptivos, enfim, tudo aquilo que nesse mundo de 2021 é absolutamente fundamental sob o ponto de vista do mundo corporativo. E hoje, né, para a gente conversar sobre tudo isso, a gente recebe Paulo Assis, né? Paulo Assis é um amigo querido, está aqui conosco, né? Uma pessoa com uma cabeça disruptiva, um executivo com uma visão muito lá na frente. Ele vai contar a história, a trajetória, na verdade, dele, toda a história da mais recente companhia que faz parte do grupo da Direcional Engenharia, que é a Riva Incorporadora, né? Ele vai contar um pouco dessa trajetória, mas sempre com essa cabeça, que é a cabeça do liderança e inovação. Então, de cara, Paulo, grande prazer te receber. Muito obrigado por ter aceito o convite e que bom que a gente está junto aqui.
Maravilha, o prazer é nosso, é sempre bom poder contribuir, realmente, como você bem disse, estar entre amigos, então é mais fácil ainda a gente falar. E o tema inovação é um tema que é muito caro para mim, eu sou aficionado com isso, adoro, então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
Vamos em frente então, Paulo, é bom que você fique à vontade, porque esse é teu lugar, né? Teu lugar é o lugar da liderança, eu sei que teu lugar é o lugar da inovação, então é bom que a gente vai ter aqui um papo sempre muito descontraído. Como o programa é para inspirar, Paulo, e você hoje é CEO de uma das mais importantes companhias, né, no campo da engenharia, no campo da construção civil, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? Paulo Assis, como é que é a trajetória desse executivo tão bem sucedido para a gente, inclusive, inspirar você que está aqui nos assistindo?
Bacana. Bom falar sobre isso, é uma abertura, é uma oportunidade. Eu sou mineiro, me formei em engenharia civil, em Belo Horizonte e...
Tá com quantos anos, Paulo?
50, Lei.
Opa, que beleza, vambora. Meio século de existência, vambora.
Isso aí, cinquentinha e a gente inovando. Bom, comecei na engenharia, sou apaixonado pela engenharia, isso há bastante tempo, graças a Deus, e a minha trajetória foram durante 10 anos atuando como engenheiro, de fato, né? Tocando obra, aprendendo sobre engenharia.
Lá em Minas.
Isso, eu comecei em Minas, tive um tempo em Mato Grosso do Sul. A primeira mudança, você vai perceber no nosso bate-papo, que eu já morei em vários locais do Brasil.
Opa!
A primeira mudança minha foi quando eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fui empreender, né? Num país difícil igual o nosso de empreendedorismo, mas fui empreender, montei a própria empresa, tive construtora, trabalhei 10 anos, como eu te disse, nisso.
Me permite só uma observação, Paulo. E você é um líder nato, claro. É verdade, a gente tem muitos desafios para empreender no Brasil. Eu estou 100% de acordo contigo. Porém, eu acho que você também vai concordar comigo, exatamente porque existem muitos desafios, ao mesmo tempo também existem muitas oportunidades, né? E eu gosto de estimular, né, as pessoas que assistem aqui o Liderança e Inovação a empreenderem, porque facilidade é zero. Pelo contrário, você encontra muita dificuldade. Por outro lado, as oportunidades são imensas. Acho que você acredita nisso também, né, Paulo?
Acredito piamente. E aí você me dá até uma deixa, porque o próximo episódio que eu vou contar precisa estar contextualizado.
Legal.
Dentro desse movimento.
Legal.
Eu li um livro recente agora falando sobre inovação e falando sobre a trajetória de Israel, como que eles se tornaram uma nação inovadora. E o que eu ia falar é que depois de 10 anos já na engenharia, tive uma construtora e passei por um episódio que, num primeiro momento, a gente acha que é uma decepção. Eu quebrei com a empresa.
Estamos,
né,
falando do quê? Início dos anos 2000?
Isso,
anos 90? Isso,
2003. 2003.
Tua companhia?
Minha companhia. Eu tinha montado uma empresa, empreendi, construtora, e nessas confusões de Brasil, eu tive esse dissabor. E na sociedade ocidental, lidar com esse episódio não é muito fácil, né? O ocidental, ele não valoriza muito o fracasso. E aí a gente vai observando que quando você consegue persistir e evoluir, isso é a melhor maneira de aprender e de te impulsionar. Então, a partir dali, eu migrei novamente, eu mudei novamente, eu fui para Brasília e aí recomecei minha vida. E aí eu fui buscar na venda, não sabia nada de venda, Calen. E Brasília, naquela época, estava passando por um boom imobiliário.
Se bem, desculpa, Paulo, você é vendedor nato, tá? Porque vender é algo que vem da natureza. Mas, enfim, segue.
A gente aprende tudo. E cheguei em Brasília, estava passando um momento fantástico, Brasília, crescendo ali a região de Águas Claras, Sudoeste, e tive a oportunidade, fui mexer com venda e comecei como corretor de imóveis, Recomecei como corretor de imóveis.
Depois da tua empresa, isso. Aprendeu com os erros, certamente, né? Que acabou cometendo,
exatamente.
Né? O que aconteceu com a empresa.
Exatamente.
E passou a ser, então, um corretor lá em Brasília.
Lá em Brasília, e passei por diversas imobiliárias, me tornei diretor de imobiliária. E aí, em 2008, foi quando eu ingressei no grupo direcional, né? Para trabalhar na parte de vendas. Né?
2008,
já se vão aí, já vão quase 13 anos.
É isso.
E nessa jornada que tem sido maravilhosa na companhia, eu passei por algumas outras cidades. Depois de Brasília, eu fui morar no Amazonas. Morei no Amazonas, em Manaus, terra que eu gosto bastante. Morei lá 2 anos. Depois tive uma pequena passagem em Belo Horizonte. Tudo tocando a parte de vendas, depois a parte de superintendência de incorporação, um escopo um pouco mais amplo. E a partir de 2014, eu tive a felicidade de assumir aqui a regional nossa de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a gente fez um processo de crescimento grande aí. Em 2018, eu assumi essa parte nacional da companhia. E aí a gente entra no tema de transformação digital, que eu vou abordar aqui, que foi uma experiência fantástica. E no começo do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu assumi como presidente, como CEO da Riva, que é uma empresa subsidiária 100% do Grupo Direcional. Isso é um breve histórico aí da minha vida.
Fundamental. Se você me permite, você que está nos assistindo, você falou um negócio, Paulo, de extrema importância e as pessoas realmente não valorizam. E pode parecer clichê, mas de fato não é, né? Aprender com erros e entender, né, o que houve para evoluir e avançar faz uma imensa diferença. Você que está nos assistindo, eu repito, quebrou uma empresa, né, Paulo? Depois começou como um corretor de imóveis, com uma profissão belíssima, mas em 13 anos, se a gente para pensar, é muito pouco tempo, você chega a CEO de uma companhia, né, um braço do Grupo Direcional. Então, faço questão de te dar aqui meus parabéns e de te passar a minha admiração, porque eu entendo que esse é o caminho de uma pessoa. Aprender com aquilo que acontece para poder avançar e evoluir. E jamais, desculpa o clichê, gente, mas eu tenho que dizer para você, jamais desistir. Acreditar que é possível e fazer virar e fazer acontecer. Esse é o espírito do liderança e inovação. Bom, vamos chegar agora você como CEO, né, Paulo, da Riva Incorporadora. Mas antes disso, você faz parte de um grupo, né, que é a Direcional Engenharia, né? Queria que você, então, rapidamente contasse aqui para todo mundo que nos assiste no Liderança e Inovação, qual é a composição do grupo Direcional Engenharia, e aí, entrando sim na Riva, que você focasse então na Riva e contasse pra gente como é que tá essa jornada da Riva, que é uma empresa relativamente recente, né? Criada relativamente há pouco tempo.
Positivo. Muito obrigado pela oportunidade de contar essa história. A Direcional é um grupo de 40 anos de existência. Nós temos um presidente, hoje, que é o Ricardo Ribeiro. A empresa que foi criada, o fundador é presidente do conselho, o
doutor Companhia Ricardo Mineira, Arras, né?
Companhia Mineira, nasceu em Belo Horizonte em 1971. Esse ano completamos 40 anos de existência do grupo. E o Ricardo Ribeiro conduz a presidência da empresa. Temos um quadro de 5, 6 diretores. Até o ano passado eu fazia parte desse quadro de diretores executivos. E neste ano de 20, ano passado, ano de 20, eu assumi...
A pandemia deu uma tumultuada no calendário.
Passou tudo muito, muito rápido.
É verdade.
E eu assumi, então, esse novo braço do grupo, que a empresa entendeu, a Direcional focada no segmento econômico, entendeu que existia uma oportunidade de mercado no segmento logo acima do econômico, dada a questão de juros, cenário diferente que a gente vem passando de Brasil, que tinha uma oportunidade para a gente criar uma nova empresa. E aí a gente criou a Riva, como eu disse, 100% subsidiário direcional de um grupo de 40 anos, então tem uma grande sustentação,
lógico,
por trás,
lógico.
Mas iniciando um projeto já com a capacidade de fazer um ramp-up bastante forte.
Quer dizer, então a Direcional, para ficar bastante claro aqui para todos que nos assistem, a Direcional ela é mais focada num público mais popular e a Riva chega para justamente se focar num público de média renda. Esse é o espírito do que foi pensado nessa construção, vai, da Riva?
Exatamente. Isso para que a gente pudesse dar foco. É uma realidade de Brasil que a gente vem de um cenário de juros alto, de longa data, passamos por um cenário de queda de juros, atualmente tem essa correção que a gente está vendo de Selic, passando de 2 para 3,75, mas é muito pouco, impacta muito pouco o mercado imobiliário, uhum. Porque a gente já hoje atua com taxas de 6,5 para o cliente final, 6,7, o que para o cenário do mercado imobiliário é muito bom. Então, aí sim a gente consegue suprir uma lacuna que o mercado deixou aberto porque as taxas de juros não proporcionavam.
Sem dúvida.
Vale dizer que quem compra imóvel normalmente financia aí o financiamento a longo prazo, uhum, e os juros têm impacto direto na prestação, uhum, né, no bolso do nosso cliente. Então aí surgiu essa oportunidade nesse segmento exatamente acima aí do padrão.
Agora a tua cabeça, né, Paulo, é sempre lá na frente, sempre disruptiva, sempre buscando a inovação. Num período pré-pandemia, você falou, porque faço questão de abordar isso, você ainda era executivo da Direcional, mas é claro que agora você está incorporando isso à Riva, incorporadora, levando isso para a Riva, né? Mas lá atrás, como executivo da Direcional, você começou a implementar, né, um programa digital muito audacioso, né, muito ambicioso. E aí, com a chegada da pandemia, olha a diferença de quem pensa na frente, olha a diferença de quem é revolucionário. Muito bem, com a chegada da pandemia, eu fico imaginando uma incorporadora, uma empresa de engenharia, você ter lá o teu imóvel, você dependesse das pessoas chegarem, né, nas unidades, nos imóveis, nos edifícios, enfim, para comprar, você ia passar 4, 5, 6 meses simplesmente sem vender nenhuma unidade. Então você já estava preparado, olha a inovação, já estava preparado, claro que você não podia imaginar que haveria uma pandemia, mas já estava preparado, enfim, para um futuro que acabou surgindo. Como é que foi essa jornada dessa transformação digital que nasce na Direcional e agora, de novo, você leva para a Riva?
Isso é apaixonante, porque eu sou apaixonado pelo business, sou apaixonado com aprendizado, com estudo, né? E numa dessas, isso eu comecei a tocar a parte nacional da companhia em cooperação em 2017 e tive a oportunidade, eu sempre busquei aprender mais, fazer curso, e tive a oportunidade de fazer um curso fora, tive um curso no INSEAD e quando eu voltei de lá eu falei, é inevitável a mudança para o digital.
Posso só fazer uma observação? Eu gosto de observar as coisas que me parecem importantes no sentido de jogar luz. Importantíssimo também, está sempre antenado, sobretudo nesse mundo, sim, onde a comunicação ela é muito veloz e ao mesmo tempo você tem muito acesso. Importantíssimo, seja qual for a posição executiva, você buscar informação, né? Ou seja, sem estudar sempre, né?
Sem dúvida.
Só quero dar essa luz aqui, porque considero também esse ponto muito fundamental. Por favor, perdão, Paulo.
Não, as intervenções são ótimas. Eu sempre busquei ir ao Vale, buscar informação, tá ligado em outros negócios, né? Acho que pra gente do real estate é um mercado que é pouco inovador. A gente nos últimos anos está realmente fazendo várias coisas
disruptivas. No Brasil, vocês, né? Direcional e Riva, né? Porque eu não vejo outras companhias no campo.
Acho que o setor como um todo está buscando.
O
setor como um todo está buscando, tem as empresas que estão realmente
querendo
fazer diferença. Legal. A gente buscou no retail, o varejo é realmente referência, né? Na questão de inovação, nós temos aí vários exemplos no Brasil, mas a gente realmente buscou sempre estar vendo o que as coisas estão acontecendo fora para que a gente pudesse incorporar.
Sem dúvida.
A partir dali deu aquele insight e falou, se a gente não migrar para o digital, nós efetivamente não vamos sobreviver. É uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido de perenidade do negócio, né? Estamos aí a longo prazo.
E aí a gente está falando do quê, Paulo? Estamos falando há 10 anos atrás, 7 anos atrás?
17.
Tá, 4, 5 anos atrás.
Isso, legal. 4, 5 anos atrás a gente começou a emergir sobre isso e percebemos o seguinte, a jornada do cliente, ela começa digitalmente. Naturalmente, hoje em dia...
Hoje a gente está mergulhado na internet.
On-off, né? Nós somos 100% on.
Acabou esse negócio de on e off.
Aquele conceito que nós tínhamos lá atrás de fazer mídia on, mídia off.
Esquece. Agência
on, off. Uma coisa única, né? Nós estamos conectados o tempo inteiro. E a gente precisava disso. E a partir daí a gente fez um projeto grande de imersão digital, de que a gente pudesse... O objetivo naquele momento, ninguém sabia de pandemia, o objetivo naquele momento era nós queremos transformar a jornada do cliente, né? Nós temos que estar sempre pensando no cliente, como é que a gente pode tornar essa jornada, tirar as fricções do processo, né? Que a jornada fosse mais smooth possível.
Claro.
Então, a gente olhou para aquilo e falou, olha, nós precisamos...
Olha o vendedor, hein? Olha o vendedor, tá aí, né?
Não tem jeito de vender.
Que você venderá muito melhor se você reduzir a jornada e ela for muito mais, né?
Exatamente.
Suave, smooth, que você deslize no processo.
Exatamente. Legal. E o que a gente fez foi isso. Então, a gente começou com as nossas estratégias de captação de leads digitalmente, mas eu sempre pensava, nós tínhamos um desafio, Alain. Qual é o desafio? Quando você olha para o varejo, você entra na internet... Você entra no site, gosta de uma coisa, escolhe, coloca no carrinho e vou comprar, né? E comprou,
fecha, fechou. Fecha a compra, comprou, fechou, recebe em casa, tá tudo certo.
Qual é o problema do mercado imobiliário? Você fala, como é que eu vou fechar essa compra digitalmente, né? Existia uma fricção no processo. Eu começo o atendimento digitalmente, Consigo interagir com o cliente hoje, nós interagimos 100% via plataforma WhatsApp. Nós temos uma plataforma que o cliente clica no nosso site, você entra, clica para o WhatsApp, você está sendo atendido automaticamente por um bot.
Paulo, a experiência hoje de direcionar o Riva, se o indivíduo quiser comprar 100% digitalmente, 100% ele digital. Não precisa botar o pé fora de casa.
Não.
Estou correto?
Corretíssimo. E isso era o nosso desafio, que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. E eu costumo dizer que stress test foi a pandemia. Quando, no dia 18 de março do ano passado, nós tomamos a iniciativa, difícil. E não estou falando isso, gente, comentamos sobre isso. A gente sabe o quão traumático tem sido essa pandemia para o mundo,
dúvida,
né?
Sem dúvida.
Mas nós precisávamos de sustentabilidade, precisávamos sobreviver, né? Empresa. Então, nós fechamos todos os escritórios, os nossos pontos de venda no Brasil inteiro.
Aliás, são quantos colaboradores? Se você me permite,
o grupo
no
hoje,
grupo como um todo.
O grupo hoje nós estamos falando de colaboradores direto, algo em torno de 6.500 a 7.000. Quando a gente trata dos indiretos...
Fora os terceirizados indiretos que estão, obviamente, nos canteiros
passa,
aí.
A gente passa de 10.000 considerando os indiretos, né?
Legal.
E o que a gente viu foi, então, a plataforma funcionando muito bem e a gente conseguia atender desde o início da jornada até a geração do contrato, que o contrato nosso é gerado digitalmente. Então, o cliente consegue fazer a visita virtualmente e fechar o negócio.
Eu conheço, inclusive você vê lá 3D, você literalmente entra na unidade, né? Você entra no imóvel e você tem aquela experiência única.
Esse era o grande desafio e a pandemia mostrou, e a gente também tinha uma dúvida, culturalmente o cliente vai aceitar ou não, né? Porque também não adianta você se preparar e se culturalmente o
sem
cliente
dúvida.
Não.
Mas nesse aspecto, até a pandemia, ela direcionou um pouco as pessoas para se habituarem. De novo, né? Eu quero concordar inteiramente contigo. Imagina, a pandemia é isso que a gente está vivendo, enfim, essa tragédia humanitária no Brasil, no mundo, etc. Mas a gente tem que aprender com o que está acontecendo e eventualmente tentar extrair aprendizados, né?
Exatamente.
Quer dizer, um dos aprendizados é esse, né? Quer dizer, as pessoas começaram a aprender alternativas, né? Encontrar caminhos alternativos, porque não podiam botar o pé fora de casa. E as empresas que entenderam essa dinâmica saíram na frente. É o caso de vocês, né, Paulo?
Exatamente. E eu me lembro de falar para o time, lá naquele dia que a gente fechou, eu falei, olha, nós não sabemos o que a gente vai encontrar pela frente, né? E a liderança nessa hora, ela tem que tentar mostrar um norte. Eu falei, eu tenho duas certezas nesse momento. A primeira certeza é que o mundo inteiro, e é fato, o mundo inteiro, vai passar pelos próximos meses dentro dos seus lares.
É verdade.
Então a importância do nosso negócio, ela ganha outro sentido.
Mas aí, calma, eu tenho que te comentar um negócio e perguntar, porque eu estava guardado, mas já que você quicou, eu vou embarcar. Neste sentido, inclusive, né, Paulo, houve uma valorização muito grande da casa, né?
Exatamente.
E aí, por uma companhia como a Direcional, uma companhia como a Riva, isso faz muita diferença, né? Aliás, vou conectar isso a um resultado que me parece bastante impressionante pelo tempo de existência da Riva versus o tamanho, claro, da Direcional. Vocês já são 24% do resultado da companhia, não é isso? A Riva Incorporadora?
Positivo, é. Temos aí uma jornada de um pouco mais de um ano. É óbvio que a Riva herdou alguns empreendimentos que a Direcional tinha comprado,
claro,
terreno, já com o perfil desse segmento. E o grupo como um todo está performando muito bem, o mercado imobiliário está performando muito bem.
E houve isso, né? Aí voltando ao que eu comentei agora há pouco, houve isso, né? Uma valorização. Então as pessoas desejam, né, eventualmente melhorar a moradia onde estão, buscar novos espaços, porque agora se valorizou muito o lugar onde a gente mora, né, Paulo?
Exatamente. E aí, eu acho que isso é bom, né? Porque a gente, enquanto sociedade, na verdade, a gente visitava o nosso lar de vez em quando, né? Porque a gente passava o tempo todo no trabalho, muito pouco tempo em casa. E realmente ressignificou o lar, né?
Legal,
ressignificação do lar.
Legal.
E as nossas plataformas digitais permitiram que a gente continuasse atendendo e vendendo. E foi muito interessante. E a equipe faz a diferença, Calai. O time nosso conseguiu, como um todo, trabalhar virtualmente. Passando um momento difícil, né? Todos
sem
em casa,
dúvida.
Trabalhar em casa tem os seus desafios,
lógico,
a gente sabe disso, mas o time entregou e a gente ficou muito feliz com o resultado que a gente vem colhendo.
E 2021 aponta também para o bom resultado, Paulo?
2021 nós estamos trabalhando com a demanda segue resiliente, né? Primeiro passo, precisa ter demanda, a demanda segue resiliente.
Claro.
E nós estamos com expectativas muito boas. Fizemos já alguns lançamentos aí ao longo desse ano, de 21, temos uma perspectiva enorme pela frente aí de lançamentos. Então estamos bastante animados.
A gente gosta disso, né? Jogar pra cima, jogar lá pro alto, pra gente justamente, como eu tenho dito aqui, inspirar as pessoas.
Outra pergunta que eu queria te fazer, Paulo. Vocês têm um método, né, direcional, barra Riva, né, as duas companhias, um método construtivo que gera ganhos produtivos, ganhos de escala e, sobretudo, ganhos ambientais, né? O que é muito importante hoje em dia, né? Uma discussão que está aí na pauta. As empresas, obviamente, que são de ponta, que têm um pensamento contemporâneo, estão completamente conectadas com esse pensamento. Como é que é esse modelo construtivo aí, único, especial que vocês têm, com esse, enfim, com esse portfólio de ganhos?
Isso é muito bom também, que hoje em dia o aspecto sustentabilidade ele está na pauta, não existe nenhuma empresa que pode se furtar a esse assunto. E também já há bastante tempo, isso já estou reportando há mais de 10 anos, a gente começou a jornada de mudar o processo construtivo. A construção civil, ela notadamente, ela é um setor que pouco afeita as inovações, mas desde aquele momento, já em 2011, a gente começou a utilizar uma tecnologia que é a parede de concreto. São formas de alumínio com a parede de concreto. Você concreta a forma e com isso, por que que eu estou dizendo de sustentabilidade?
É quase um Lego, né? É meio um Lego. Uma coisa pré-já estruturada.
Isso, coloca o concreto e depois a gente tira a forma e assim a gente consegue ter uma velocidade de execução muito grande. Mas por que que é mais sustentável? Porque nós tiramos várias atividades. Hoje, essas obras, elas não têm mais aquela figura tradicional do entulho, aquele caminhão cheio de entulho, porque não
aquela
tem
aquela coisa do canteiro de obra, meio inclusive ali sujo, né? Aquela coisa do tumulto do canteiro de obra.
Exatamente.
Né?
Hoje nós não temos mais tijolo, nós não temos madeira, não temos prego na obra. Então é uma obra limpa, sustentável, várias atividades não existem mais. Nós criamos algumas atividades no canteiro, que são os montadores, não existia essa categoria profissional. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem um amigo de Brasília, eu me lembro dele brincar na época, e falava assim, a indústria da construção civil não era a indústria da construção civil, né? Era o artesanato da construção civil. Hoje em dia, eu acho que a gente pode falar que é indústria mesmo.
O Brasil hoje está alinhado, Paulo, o Brasil hoje está alinhado, sob o ponto de vista das técnicas mais contemporâneas e avançadas, está alinhado, ou pelo menos algumas companhias como a Direcional e a Riva. A gente está alinhado com técnicas internacionais avançadas?
Sem dúvida, acho que o setor como um todo, as empresas têm buscado, visitados outros hubs de inovação, isso é muito importante. Tem várias entidades que aglomeram várias empresas do setor que promovem esses fóruns de visita a outros países, e o Brasil, posso dizer que nós estamos andando contemporâneos, aí na vanguarda na questão de construção civil. Então, realmente, a construção civil nos últimos 10 anos
avançou,
tem inovado muito.
Aí vamos lá, Paulo. Olá, impactado pela pandemia, quero melhorar minha moradia, quero levar para minha família, né, o sonho de ter uma unidade, um apartamento, uma casa melhor. Estou lá em busca de empreendimentos, etc. Por que que eu, cliente, vou buscar a Riva?
Essa é o que nos leva à nossa missão. É um desafio enorme, mas a nossa missão é tornar a melhor jornada, a melhor experiência do cliente nessa jornada. É um desafio grande, a gente sabe disso, mas eu acredito piamente que a gente tem que se diferenciar pela jornada, né? Em algum momento, em determinados segmentos e nichos, o produto ele acaba sendo um pouco de commodity. Quando você entra num segmento que você pode... São poucas variações, apartamentos menores, ele acaba virando um commodity. Então, nós queremos nos tornar a referência na jornada do consumidor. Eu sei que é um desafio enorme, mas esse é o nosso objetivo.
Vamos começar essa referência, Paulo, você contando aqui por liderança e inovação. Dá o endereço web da Riva, porque quem está nos assistindo, certamente ouvindo tudo isso que você está contando, inovação, pensamento contemporâneo, ganho ambiental, sustentabilidade, dá para nós aqui no Liderança e Inovação, repito, reforço, o endereço web para quem está nos assistindo imediatamente agora entrar e poder já começar, né, essa jornada vendo, avaliando, encontrando os produtos da Riva.
Maravilha. É o www.rivaincorporadora.com.br. www.rivaincorporadora.com.br. Estamos hoje presentes em 4 estados, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Amazonas.
Paulo, estamos chegando aqui mais no finalzinho do nosso Liderança e Inovação. Existem sempre três perguntas que eu gosto muito de fazer para te provocar, para provocar a nossa audiência e no final do dia para inspirar. Eu tenho dito, tenho usado bastante essa palavra aqui no nosso programa, no nosso bate-papo, né? No final do dia o espírito é esse, né? É inspirar as pessoas, inspirar executivos, CEOs, sócios, enfim, inspirar o mercado a avançar e evoluir. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que esperar de um líder em 2021?
Que forme novos líderes.
Adoro essa resposta.
É fato, eu acho.
Adoro essa resposta.
É, eu tenho, dentre os valores que você pode visitar no nosso site, vai ver os valores da companhia, um deles é aprendizagem contínua. É a gente ter uma vontade enorme de aprender e de ensinar. Então, um líder tem que formar novos líderes.
Não, e é legal isso que você está comentando, porque, inclusive, quer dizer, a visão que eu tenho é que o conceito muito contemporâneo de liderança passa por admiração, né? E para as pessoas embaixo, né, o time de baixo te admirar, o time que está contigo na jornada te admirar, você tem que inspirar a turma, tem que estar aprendendo, né? E gerando aprendizado para a turma. E, sobretudo, tendo gente muito boa embaixo de você, de preferência até melhor do que você, né? Porque isso faz, inclusive, com que você cresça, né?
Se você me permite, então, eu vou falar. Eu aprendi algum tempo atrás com uma pessoa que realmente me inspira, que é um tio meu, e um dia ele falou pra mim: tenha coragem de contratar gente melhor do que você.
É isso aí.
Isso faz toda a diferença.
Toda a diferença. Vambora. Outra que eu quero te perguntar é: pra você, Paulo, inovar significa o quê?
Pensar fora da caixa, ter um inconformismo pelo normal, pelo atual, por achar que as coisas não podem ser diferentes. Agora mesmo estamos lançando alguns empreendimentos, eu chamei o time e falei: olha, nós vamos mudar tudo, tudo que nós estamos fazendo. Tem um projeto novo, a gente tem que... Nós tivemos uma primeira
reinventando
etapa de
sempre,
transformação, nós precisamos de novo nos reinventar. É, cada livro que eu leio tem uns insights novos, a gente coloca e faz esse teste, vamos lá, coloca, pivota, ajusta. Então tem que ter uma ansiedade para fazer melhor sempre.
E olha, para concluir, qual o objetivo a longo prazo do Paulo Assis?
Seguir transformando a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma missão que a gente tem. É, esse negócio é apaixonante porque ele permite a gente transformar a realidade da sociedade, porque os imóveis fazem isso, transformando a vida das pessoas. Então, acho que essa é uma grande missão da minha vida.
Paulo, olha, um prazer te receber, né? Assim, uma luz, você ilumina, inspirando, trazendo novas ideias, fazendo com que você acredite que é sempre possível e, obviamente, botando na mesa exemplos que são exemplos tangíveis, né? Esse resultado é direcional, faz parte da tua trajetória, certamente a companhia está onde está, o grupo Direcional Engenharia, graças à tua contribuição, fundamental contribuição, e agora, em menos de um ano, a Riva Incorporadora já significar quase praticamente um quarto do grupo como um todo. Então, muito obrigado, Paulo, pela tua presença, muito obrigado a nos inspirar a todos e muito obrigado aí como cidadão, tá? A promover com que, né? Fazer com que o brasileiro, a brasileira, as famílias possam buscar sua casa própria, possam ter o seu lar e, portanto, possam seguir sonhando. Muito obrigado, suas considerações finais.
Eu agradeço, quero deixar uma mensagem para nós, todos brasileiros, eu fico até emocionado, a gente tem que transformar esse país. Tem muita oportunidade, nós temos que acreditar num momento difícil, seguimos firme. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Olha, esse foi mais um Liderança e Inovação, com essa aula de liderança, inovação, com esse gás, com essa adrenalina na alma de todos nós. Que prazer dividir uma conversa com o Paulo, essa conversa nesse nível de excelência, aqui com cada um de vocês no Grupo Jovem Pan. Um grande beijo e semana que vem estamos de volta. Até!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor.
para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
Agora é pra valer. São Paulo e Palmeiras iniciam hoje o primeiro passo da caminhada rumo às semifinais da Taça Libertadores. Os dois times realizaram nesta segunda-feira os últimos preparativos para a primeira partida do mata-mata que acontece hoje no estádio do Morumbi. O São Paulo pode contar com os retornos de Daniel Alves, que estava na Olimpíada de Tóquio, e Arboleda, retornando de lesão. Já o Palmeiras terá à disposição Luiz Adriano e Rony, dois atacantes importantes que estiveram por um bom tempo entregues ao departamento médico. E é justamente o atacante Rony que falou antes da partida sobre a expectativa e a dificuldade de enfrentar um adversário tão complicado como o rival.
A gente sabe que também são dois jogos, né? Esperamos fazer um primeiro bom jogo e no segundo, né, fazer também uma grande partida para a gente ser classificado.
Tá aí, portanto, a palavra do atacante do Verdão. Então é isso, encontro marcado, São Paulo e Palmeiras direto do estádio do Morumbi. A bola rola a partir das 9h30 da noite e você confere com total cobertura a partir das 6 horas da tarde aqui na Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan.